até o fim.
Com três bandas de rock de Curitiba, o Jokers Pub, que fica na rua São Francisco, vai ser a casa do Tormenta Festival. Vai ser nessa sexta-feira, dia 25, a partir das 9 horas da noite. No palco, Orquestra Sem Fim, X-Dead e Corram para as Colinas. Para falar sobre o Tormenta, a gente recebe aqui no estúdio da CBN o Rodrigo Barros e o Sérgio Vira-Lobos, da Orquestra Sem Fim, e também o Mal Karlakoski, da X-Dead. Sejam bem-vindos.
Obrigado.
Muito obrigado.
Vamos começar falando o porquê do nome, né? Por que Tormenta?
Ah, na verdade, somos todas bandas autorais. O nome autoral é um nome muito... eu acho estranho, porque antigamente existia o cover e a música, a banda que era, obviamente, autoral. Agora tem esse negócio da banda autoral. Então, a gente está... O Tormenta, na verdade, são três bandas autorais, bandas que são cover delas mesmas, né? Então, são bandas que compõem, todas as bandas são compositoras das próprias músicas.
Eu imagino, sim. O Tormenta já está na terceira edição, né? Foi no John Bull a primeira, acho que foi no Jokers a segunda, e agora retorna em 2025, no hiato de 2024. Não me lembro quem que deu o nome de Tormenta, mas eu gostei do nome e foi se encaixando com as propostas das bandas. Então,
as três são tormentosas, as três bandas.
Só porque agora sim, Tosca.
O público vai ser atormentado do festival.
As bandas são bandas muito boas, assim.
Acredito.
Boas mesmo, elas não são bandas barulhentas. Apesar de a gente fazer música pesada, a gente não somos barulhentos do ponto de vista de
ser, barulho.
De noise.
De incomodar.
Exatamente. São basicamente canções, né?
Melodias, né?
Acho que vamos colocar mais um trechinho, porque a gente estava justamente nisso. A gente estava discutindo aqui isso, que tipo de música que é. Vamos ver mais um trechinho.
Essas músicas que eu mandei, todas foram gravadas ao vivo. A gente tinha em estúdio, mas eu resolvi mandar ao vivo, que é mais ou menos a cara do que é o...
Então é o Orquestra Sem Fim que tá tocando.
Essa que estamos ouvindo qual que é?
Global Stalker.
Global Stalker.
É meio o trio Mocotó, é meio diferente do que a gente faz. Na verdade, o que nós estamos fazendo agora é um punk prog. Vocês já ouviram falar disso?
Punk prog? Sim, agora o prog é de progressivo.
Prog de progressivo. Um amigo, o Molina, que é um jornalista e do rock, ele que deu esse nome. Falou, porra, cara, você tem uma pegada punk que nós temos três punks no grupo. Três ex-punks. Estamos vivos ainda, então, ex-punks. E tem uma pegada progressiva que é o tecladista, o Marcelo Sandman, ele gosta de rock progressivo.
Na verdade, o pessoal do Zirig Dansk, nós somos várias misturas de bandas. Então, assim, a parte do Zirig Dansk é meio progressiva e a outra parte da banda é punk. Então, é essa a mistura.
E daí a gente está fazendo uma música chamada Houdini, que o pessoal está gostando bastante, que é a cara desse punk prog, que a gente vai mostrar no show lá. Né?
Daqui a pouco a gente vai ver um trecho de Houdini, mas fato é que a Orquestra Sem Fim passa por bandas que começaram nos anos 1980, no tempo dos 78 Rotações, né?
Exatamente.
Maldade minha.
Nós somos uma banda antiga, a gente é um grupo de compositor que funciona junto há muito tempo. A gente toca, já teve o Machete Machine, o Beija Força,
Contrabanda.
Contrabanda e Adoráveis Cantores Românticos, tem um monte de banda. Porque... Ótimo. Banda é uma é só um disfarce para a gente se livrar das composições que a gente faz. Né?
É um descarte da vida. Meu descarte da vida.
Faz uma banda, você compôs aquelas músicas.
Mas aí, na história da contrabanda, do Beijo à Força, tem todo também uma história poética, né, Sérgio? Você, sim, o Marcos Prado, o Roberto Prado, como é que foi
na
essa...
Na verdade, a contrabanda ela foi um negócio assim que a gente juntou várias... vertentes, por exemplo, tinha o Retamoso, de artes plásticas, mas que também compunha para a gente, o Leminski, que participou de algumas coisas, né? bem longe, assim, mas eu me lembro assim, quando ele viu a nossa primeira apresentação no
Mini.
Não. Antes, a gente tocou nas ruínas de São Francisco,
assim,
show assim, ao ar livre. Daí ele ia tocar antes, até tocou, daí ele viu a gente tocando e falou: nossa, finalmente a modernidade chegou em Curitiba. Estou vivo para ver isso. Ficou espantado. Então, naquela época era só rock blindagem. Sim. Até hoje, né? Rolling Stones, era isso, né? Curitiba. Daí a gente veio com uma pegada meio new wave, meio diferente, as roupas, né? E tal. E foi um espanto, assim, na cidade, né? A gente foi fazer o primeiro show no mini auditório, a gente achava que não ia ninguém, porra. Não tinha dinheiro. É. Fizemos tudo na raça, assim. Ficou completamente lotado, 3 dias lotado. Tivemos que fazer no Guairinha depois, lotado também, entendeu? E sempre foi um sucesso, Contrabando. Até um show ruim que nós fizemos no Guairão, e foi o único show ruim que a gente fez na vida. A gente tocou no Circo Voador, tocamos em vários lugares, assim, né? E foi ruim aquele show, porque... não vou nem falar detalhes. Daí a gente acabou com a banda por causa desse único show ruim. A gente falou, porra, melhor fazer outra coisa. E foi a melhor coisa que nós fizemos, porque daí surgiu o Beijo à Força.
Surgiu o Ídolos Matinê. Ídolos Matinê, surgiu o Opinião Pública, sim. Várias bandas que profissionais
derivaram de Curitiba. Disso aí. Bons Garotos Vão para o Inferno, Pós-Meridian.
Os Bons Garotos não tocaram mais. Essas três bandas que eu falei, a contrabanda saiu diretamente.
Pessoas que estavam na contrabanda e fizeram outras bandas.
Né? Que legal.
E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa articulação entre vocês e essas bandas. Né? Teve até a brincadeira de falar ali, né, um jeito de colocar as músicas para fora e tudo mais. E como é que é essa articulação e achar o tom de cada um, até para a composição na hora de tocar?
Você diz das três bandas que vão tocar?
Não, eu diria inclusive nesse própria... caminho aí do que a gente vem dos anos 80 para agora, que as coisas foram se entrelaçando, né?
Na verdade, a Orquestra Sem Fim, ela começou o quê? 4 anos atrás, né? Por aí. Era o Machiste Machine, que era uma banda de samba, de uma coisa assim, né? Mas tinha outras músicas também. E daí eles chegaram à conclusão que queriam ir para outra coisa. Tinham cansado daquilo. Nisso eu estava voltando para Curitiba, que eu morei 20 anos em São Paulo, estava voltando, e daí a gente fez um repertório totalmente diferente do que era o Machiste Machine. Todas as músicas, todo dia a gente fazia uma música diferente e tal, algumas estão no repertório até agora, e daí acabou virando a Orquestra Sem Fim. Nós conhecemos o pessoal do Zirig Dansk, e daí a gente ensaia, por exemplo, até hoje, no Ponto Z, que é do Miguel Zatar, que é do Zirig Dansk e tal. E a gente acabou juntando com 3 elementos do Zirig Dansk, que entraram e virou uma banda de 7. Daí por isso que a gente chamou de orquestra, né? E Sem Fim, porque a gente não acaba, né? A gente tenta acabar, mas não consegue. A gente continua compondo. Ó, o microfone.
Vamos ver um trechinho mais da Orquestra Sem Fim. Vamos ouvir Oldini, mais um trabalho da turma que está aqui hoje na nossa Quarta Cultural.
Você quer saber? Pra mim não tem mais nada. Eu quero ir além, pra lá do fim da estrada. Eu vou fugir de mim, talvez desapareça.
Mas por que o nome, então, Orquestra Sem Fim?
É justamente isso que eu tava falando. Foi pelo número de integrantes, né? E a gente chegou a ter 8, eu acho.
Muitas trocas.
Várias, só de baterista foi uns 5 que passaram. E Sem Fim, porque a gente não consegue acabar, né? A gente quer acabar, mas não consegue.
A gente continua compondo, esse que é o problema. Como é uma banda de compositores, não só eu e o Sérgio, mas o Sandro é um compositor muito prolixo e tem muitas gravações com vários artistas, o Marcelo Sandro, né? Então é aquela coisa do compositor mesmo. Eu acho que a banda existe enquanto você compõe para ela. Por exemplo, o Beijo à Força, ela parou de existir quando a gente parou de compor para aquele tipo de música, né? Uhum. Então é assim que sobrevive a banda, enquanto existir repertório para ela. Senão ela morre por
falta
cansaço,
de tesão, né? E a outra coisa que a gente insiste em tocar, né? Sei lá, as pessoas gostam, entendeu? Se elas não gostassem, não fossem no show, era um motivo, vamos parar e tal, né? Mas elas continuam gostando, continuam enchendo o show, todo mundo sai feliz, abraça a gente, porra, que legal, fazia tempo que eu não me sentia assim. Isso aí dá um ânimo, né? Pra você continuar mesmo com os cachês irrisórios que você paga até hoje, que é uma vergonha, né? Todos nós vivemos de outra coisa. Se fosse viver de música, não tem nenhum ali que vive de música, porque não, é impossível, né? Mas pelo menos tem esse prazer, né?
E a gente tá falando dos nomes, a gente perguntou o nome do festival, a gente perguntou o nome das bandas, mas fala de outra banda também. Por que She Is Dead?
Tudo bem, pessoal? Mal Karlakoski. Sou mais novinho, né? Eu comecei em 91, né? O nome She Is Dead, ele vem do filme A Origem, do Christopher Nolan, que é um personagem da Marion Cotillard. E num determinado momento do filme, um dos personagens pergunta sobre ela e ele fala She's Dead. Então, a gente achou tão poético assim guardar alguém na memória. Assim, não precisa ser uma pessoa, mas você pode guardar uma história, uma lembrança na memória que você pode buscar quando você quiser. Então, é essa a ideia do nome She's Dead. Eu sempre respondo isso.
Então, ótimo pessoas, filme do Nolan, por sinal.
Ótimo filme do Nolan.
Vamos ver o trechinho, então, do She's Dead, né, a banda do Mal Karlakoski, que vai estar também no Tormenta Festival. Aliás, festival não, Tormenta Festival. Sexta do Jokers, na rua São Francisco. Vamos ouvir, então, She's Dead. The trash and love starts here when we go. The fabric girl, we're just dead. The same is sweet lies, we give it all. Mermaid in the ocean, but the back. I'll be back, I'll be back, I'll be back, I'll be back.
Mas tem uma coisa que a gente não falou, né? Que é o lance do pesadelo, né? O filme do Nolan tem a ver com o sonho ali e tal. Como é a história do pesadelo nessa banda?
Pois é, no início da banda, a gente tá desde 2019, né? A gente tá lançando o quarto disco agora em 2025. As coisas, como os meninos falaram aqui, não eram fáceis para nós. Muito trabalho, muita guitarra nas costas, muita falta de incentivo. Então, pra gente, começou a virar um pesadelo a banda, assim, né? A gente sempre foi muito ligado a sonhos. Aí fez essa relação para fazer essa brincadeira, mas no começo da X-Dead, bateristas. Eu também, né? 6 bateristas desde o início da banda, principalmente no início da banda. Então a gente faz essa brincadeira que é uma banda especializada em pesadelos.
Rodrigão, conta mais algumas passagens aí desses tantos, e o Sérgio também pode acrescentar aí, as piores passagens de vocês no rock da cidade.
Piores aqui, passagens?
As piores.
A gente não teve boas passagens.
Foram só as piores. Então é o que tá valendo.
Eu não lembro, eu tenho problemas muito sérios com os anos 80.
Tem uma história Sérgio, boa, Sérgio, assim, a primeira vez que a gente tocou no Rio de Janeiro, era contrabanda ainda. Nós fomos tocar num bar chamado Let It Be, em Copacabana. Daí a gente, porra, imagina, 18 anos de idade, tocando no Rio, de empolgado. Chega lá, tinha uma pessoa na plateia, só uma. E nós tocamos como se tivesse lotado.
Sim.
Pô, tava no Rio e tal. Quem que era essa pessoa? Hermano Viana, o irmão do Herbert Viana.
Sim, antropólogo.
Daí no dia seguinte estava lotado, né?
Ele fez o... Ele sim, espalhou?
Espalhou para todo mundo. Daí até o Serguei apareceu lá, aquele cantor louco lá.
Mas não com a Jenny Joplin.
Não. Ele se apaixonou pelo Rodrigo até. Daí em seguida nós tocamos no Circo Voador. Daí os caras queriam que a gente ficasse no Rio. Porra, nós estamos tudo tocando no Chacrinha, não sei o quê. Mas...
Eles mandaram o cheque.
Não, eu me lembro da época, porque até o Jornal do Brasil tinha uma coluna bem ligada ao pop do Luiz Carlos Mansur, e vocês chegaram a ser citados, o Beija-Força foi citado. Assim como...
Saímos naquela revista, Pipoca Moderna, a Ana Maria Baiana escreveu sobre nós.
Que viria uma leva das bandas de Curitiba, e a Bis também fez matéria. Então, por que vocês acham que não aconteceu naquele momento, que vieram lá... Começou Rio, São Paulo, depois Brasília, Porto Alegre, e porque daí esperava-se, agora os artistas, agora o rock de Curitiba vai acontecer nessa leva também. O que faltou?
Na verdade, assim, o rock de Curitiba, ele aconteceu de certa maneira, porque ele saiu as bandas pelo selo lá do Miranda, depois da gente já.
Sim, né? Anos 90.
Anos 90. Só que todos nós saímos numa troca maluca de tecnologia. A gente pegou a troca do LP pro CD. Então era tudo muito... Ficou mais volátil, assim, na época.
Foi pós-plano cruzado.
E era quando começou a acabar as gravadoras, enquanto fazedoras começou a acontecer a internet logo depois. Em 95, 96 já tinha internet discada. Já se baixava Napsters da vida. E essa era a música foi mudando. Então, assim, dificilmente aquele modelo de fazer sucesso que existia do mercado fonográfico dos anos 80 não existe mais, não vai existir de novo. E não vai existir mais nenhum Sim. Chico Buarque, nenhum, porque é tudo... O mercado, o jeito que funciona a indústria agora, ela é muito fragmentada. Então, isso vai ser sempre mais quebrado. Assim. Vai ter o cara do bilhão... Como diz um amigo meu, ou vai ser Xuxa ou vai ser Jazz. Vai ter o meio termo.
E aí, nesse sentido, como é a relação de vocês com essa nova geração, que é a galera fragmentada e essa galera que se grava muito fácil, né? Em casa você consegue se gravar numa proporção lá que nos anos 80, nos anos 90, a gente não conseguia ver, né?
Para mim, a nova geração são eles que já têm duas gerações abaixo deles. As gerações, elas sucedem bastante. Eu tenho, na minha família, eu tenho outros... artistas, que o Francisco tem disco gravado. Na minha casa, todo mundo meio que toca, né? Então, assim, a minha relação com a música, ela é diferente das outras pessoas, porque eu trabalho no Rádio Caos há 25 anos, que é um programa de rádio. Então, eu ouço música... Eu nunca tive aquela parada no tempo de falar, meu tempo, eu quero que a música dessa época é melhor. Sim. Então, para mim, a música, o signo da música, ele é muito fácil para meu Deus, eu acredito até que dentro do funk vai sair, ou já saiu, coisas geniais. Eu acho que a música ela não deixa de fazer coisas legais o tempo inteiro, dentro de qualquer tipo de música. Mas essa é a música de invenção. O que aconteceu com a música mercadológica, que dentro ela diminuiu para um tamanho que as pessoas só querem ouvir aquilo que já conhecem. O rock clássico meio que matou o rock novo, porque o rock clássico passou a ser uma referência igual a polka, igual a, sabe assim, ele vira um gênero, na verdade. E o rock não é gênero, né? O rock é
transformação. Né? E lembrando que a gente está em 2025. A gente está contando história de 91, história de 2000. O formato de indústria ele se transformou de uma maneira que antes a gente achava tudo muito rápido, muito efêmero, e hoje está muito mais. Então, o que a gente pode dizer é aproveite todos os caminhos que a tecnologia te dá. Use a tecnologia a seu favor, não vá contra a tecnologia, porque isso é besteira. Tá? Então, antes, se a gente tinha que... separar 50 de 100, hoje a gente tem que separar 1 milhão de 1,5 milhão. E é esse serviço que a música da diversão, né, se difere da música mercadológica, que está aí para todos.
Aliás, nada mais punk no rock de Curitiba do que a figura do Rodrigo Barros, né? Porque é vocalista do Rancho das Flores. Né? Passeia.
Essa era punk.
Agora, minha irmã está no meu lugar. Fala aí, pega o microfone.
Não, agora eu não sou mais, eu deixei de ser. Agora é minha irmã canta no meu lugar. Tanto no Machiste Machine quanto. Olha que então, coisa louca, né? Botaram minha irmã no meu lugar.
É o mais transgressor, porque ele entra na estrutura. Ele sempre quebra a estrutura. E quando a falta de estrutura vira estrutura, ele pula.
Eu nunca quebrei estrutura nenhuma. Na verdade, a música é feita pelo aquilo que você ouviu. Eu e os meus amigos, a gente ouviu música dos anos 70 por causa da rádio. Uhum. A gente ouvia rádio. Eu andava em Brasília e nas obras tocava rádio, rádio AM. Uhum. Então, assim, tocava tanto o rock dos anos 70, quanto tocava o brega, quanto tocava o forró, o samba, tocava o sambão joia. Exatamente. Então, essa formação dos anos 70 do rádio, ela é muito... ela é transgressora.
Sim.
Porque ela não tem filtro nenhum, é completamente louca.
Adeuson Alves, o amigo da madrugada.
Exatamente.
Meia-noite às quatro.
Rádio de companhia. É.